Alumni Mundus, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. Hoje, no Amor ao Porto, vamos falar da paixão entre a Ana Feliciano e o Pedro Afonso. O primeiro beijo foi trocado no telhado do Bloco B da FEUP e, a partir daí, nada foi igual. Para conhecer as aventuras deste casal, venha connosco e deixe-se envolver pelas asas do Cupido.
Olá, obrigado por estarem aqui, Ana e Pedro. Ana Feliciano e Pedro Afonso estão juntos há 17 anos. Conheceram-se na Faculdade de Engenharia, são os dois de Engenharia Química, e hoje vivem em Madrid e têm três filhos, acho que podemos dizer isso, não podemos?
Podemos, obrigada, Joana.
Vamos então começar a nossa entrevista. Começava por vos perguntar onde é que vocês nasceram. Eu sei que o Pedro veio para o Porto porque é de Lourdes. Oi, Jana, já estava mais pertinho. Como é que foi a vossa vida antes da faculdade? Quem começa? Ana, pode ser a Ana.
Ok. Eu nasci no Porto, no centro do Porto, na maternidade de Jolinis. E vivia toda a minha vida em Irmesinde. Antes de entrar na faculdade, portanto, eu nunca saí muito do Porto, na verdade. Ia muitas vezes ao centro do Porto porque estudava música no Porto. Mas à parte disso, a minha vida era muito casa, escola, grupo de jovens, e pronto, era um bocadinho à volta disso.
E a paixão pela química? Já vem dessa altura? Estudavas música, mas a química onde é que entrou aqui? Foi só mesmo na faculdade? Como é que decidiste escolher o curso?
Foi completamente na faculdade, porque eu era muito desportista, gostava muito, gostava muito de desporto, fazia muito desporto, mesmo na escola andava no desporto escolar, em escalada, atletismo, pronto, tentava meter muitas dessas atividades, mas na altura foi uma decisão não ter ido para desporto, foi uma decisão que teve a ver com o emprego, com oferta de emprego, basicamente, e tipo, uns pais que se calhar eram um bocadinho mais conservadores e na altura uma pessoa procura sempre o conselho dos pais e a direção foi sempre, olha, vai para ciências, nós na altura podíamos fazer, não sei como é que está agora, mas na altura podíamos fazer os pré-requisitos, mesmo não estando na, se fôssemos para ciências, podíamos no final fazer os pré-requisitos, mas a verdade é que com a vida e com as atividades que eu já tinha, acabei por não treinar o suficiente para poder meter-me nisso. E na verdade acho que já tinha decidido que não ia ser a minha opção, embora seja um amor que tenho dentro do desporto. Mas depois acabei por optar por engenharia química porque a verdade é que quando foi para decidir tinha uma grande indecisão, porque realmente o que eu gostava era de desporto, então depois eu gostava de saúde. Gostava de saúde e ainda meti a veterinária em primeiro lugar, só que eu gosto muito de animais, cresci com animais, sou super mega aficionada a animais. Só que tirei 15 horas específicas, na altura a média era 17, então foi uma alternativa, basicamente. Eu fiz o que muita gente fazia na altura, que era, não tendo ido para a saúde, metiam-se em engenharia química e depois tentavam fazer a mudança. Mas a verdade é que depois de ter entrado e ter começado o primeiro ano, gostei do curso. Gostei do curso, da forma de pensar. Eu acho que muita gente, não vou dizer toda a gente, porque há pessoas que têm a noção disso, mas eu acho que muita gente não sabe o que é verdadeiramente o curso de engenharia. E digo engenharia no início porque o primeiro ano é muito transversal, às várias engenharias. Já estou a falar demais, vou tentar cortar aqui, mas basicamente foi isso. Apaixonei pelo curso depois de já lá estar. Eu não entrei no curso por achar que era aquilo que eu queria.
Então foi pelo curso e pelo Pedro, não é? Porque o Pedro já estava no curso. O Pedro veio de Bragança, não é? O Pedro é de Bragança. Conta-nos um bocadinho da tua vida, Pedro, até chegares à FIOP, o que pode ser contado, claro.
Sim, claro. Eu não sou, não ponho já responsabilidades relativamente à Ana, porque foi ela que tomou a decisão, ela é que sabe o que ele queria fazer. Eu é que. Bem, eu vim de Bragança e, na verdade, vim com mais amigos. Entraram, acho que, 10 colegas meus, 8 ou 9 ou 10 colegas meus, na FEUP, naquele ano. Portanto, nós nunca nos sentimos muito fora de casa. Obviamente que é diferente. Eu adorei o liceu, adorei a turma que tinha, adorei os amigos que tinha no liceu. E mudar para o Porto foi quase uma decisão baseada em saber que tinha, tal como a Ana falou, tinha específicas diferentes, tinha matemática e química e biologia, portanto eu não podia escolher outra engenharia que fosse engenharia química, e foi um pouco uma aposta, talvez. Sabia que ia gostar de matemática, sabia que ia gostar de química, eventualmente ia ter física, todas as engenharias têm, e então foi um pouco mais na conta, quer dizer, o primeiro ano é sempre um bocado cinzento, porque são as bases, mas a partir daí, a partir do momento em que começas a ver algumas aplicações, começas a identificar-te com algumas matérias, e de novo, reforçando o que a Ana disse, e começas a identificar com a forma de pensar que nos incutiam, né, sobretudo nos da mudança do chip dos primeiros anos, comparativamente com o liceu, começas a gostar. Não sei, também a gostar da cidade, obviamente. E foi um bocado difícil, porque eu tive de dizer aos meus pais, olha, eu não quero nada de saúde. Não sei se foi um erro ou não, mas eu não quero nada de saúde. Deixem-me ir para alguma coisa que implique matemática, basicamente.
Foi a tua primeira escolha? Foi a tua primeira escolha, Pedro? Engenharia Química na FEUP?
Eu não tive controle total sobre as minhas escolhas, mas foi das primeiras escolhas, sim. Foi na FEUP, sim. Certeza que da Engenharia Química foi na FEUP, sim. Foi a primeira.
Muito bem, muito bem. Vocês estão juntos há 17 anos, não é? Hoje em dia vivem em Madrid. O que é que vos juntou, além da FEUP? A Engenharia Química esteve presente, não é? Durante o tempo de curso que estiveram juntos. Mas como é que foi o vosso relacionamento? Vocês conheceram-se como? A Ana já me contou um bocadinho, mas eu gostava também que vocês contassem como é que vocês se conheceram.
Queres contar?
Não, quero que contes tu.
Não, eu já contei à Joana, conta tu.
Não, nós conhecemos no segundo ano, basicamente. Houve algumas peripécias, nós tínhamos a parte das aulas, obviamente tínhamos uma vida académica interessante. E
Bem interessante nisso.
não sei o que é que a Ana te contou, Joana, mas há episódios tão básicos como quando acabavam as aulas, íamos almoçar ao bar dos alunos, íamos começando a conhecer os diferentes anos, fazer muitos amigos, foi excelente essa parte. E acho que naturalmente fomos falando, tendo algumas afinidades, alguns episódios, que a Ana se calhar vai falar, mas. Acho que foi assim, para mim foi simples. A memória que eu tenho é um conhecimento totalmente natural.
Sim, naturalmente. Nós conhecemos nas salas de estudo.
Eu não sei se a Ana vai contar isto, espero não estar aqui a fazer uma inconfidência, mas eu acho que há uma música que é o Seven Nation Army dos The White Stripes que marcou a vossa relação, não é?
Sim, era do Alcatel dele.
Sim, eu tinha um telemóvel, opa, e não, eu toco guitarra pouco, mal, o que consigo tocar. E então havia lá uma possibilidade de fazer a música dentro do telemóvel e era o toque telemóvel. Então, com essa brincadeira, a Ana também, como ela disse ao início, tem uma afinidade total com a música, né, a parte do piano. E acho que foi claramente um elemento comum, não, eu não ao nível dela, obviamente, mas acho que foi um elemento
Ok, eu agora vou explicar isto de uma forma completamente não glamourosa e nada romântica. A mim, o que me marcou dessa música
Força.
foi aquilo. Opa, mas pronto, isso foi coisas que eu achava piada nele, não é? São pequenas coisas, isto é muito básico, mas ele basicamente, porque é que isso para mim tinha piada? Porque ele punha o telemóvel, aquilo vibrava. E ele metia-me, e a cena dele era, a coisa dele era meter quantas mais borrachas à frente do telemóvel para ver. Até quando o vibrar o telemóvel com aquela música conseguia mexer as borrachas? Até
Chamado
quando,
método experimental, é o que queres dizer.
quantas borrachas eram precisas para aquilo deixar de mover?
E tu,
Basicamente,
Ana, ficaste logo entusiasmada com.
é isso. Ei, ei.
São tontices. Eu vou-te ser sincera, nós conhecemos nas salas de estudo da FEUP, na época de exames. E eu sou sincera, eu consigo dizer-te que eu lhe achava piada, coisa que se calhar não te vou dizer que foi à primeira vista, foi uma coisa construída. E eu acho que nos uniu muito o facto de nos sentirmos muito companheiros, de conversa. Eu acho que temos gosto pela conversa e conseguimos estar muito tempo a conversar sobre várias coisas. E acho que isto foi claramente o ponto que nos uniu. E depois, pronto, há estas peripécias pequeninas, estes detalhes que uma pessoa vai guardando por um motivo ou por outro. Tem a relevância que tem para cada um de nós, mas Mas acho que o que nos uniu foi nessas salas de estudo.
Estudar para os exames, química orgânica.
Sim.
E aí começou o envolvimento romântico. E o primeiro beijo, onde é que foi?
Já não há acesso para esse sítio, acho eu. Eu acho que já cortaram o acesso ao quarto piso do edifício B. Foi no telhado. Antigamente havia. Eu não sei se a porta estava estragada, se a fechadura estava estragada. Sei que havia um acesso ao quarto piso e foi aí. Dizemos, vamos parar de estudar química orgânica, que isto não está a funcionar agora. Se calhar é melhor concentrarmos noutras coisas. E foi assim.
Eu tinha vindo sentir-se autocarro nessa tarde, de propósito, para estudar. Nós tínhamos exame e pronto. Consegui convencer os meus pais. Tinha mesmo de ir para a FIOP. Percebeste? Tinha mesmo de ir para a FIOP.
Era fundamental.
Era fundamental para o sucesso.
Passámos bem, tirámos boa nota. Tirámos boa nota nesse exame, acho eu.
E além desse ato de rebeldia, que era ir para o telhado, que eu não, sinceramente acho que hoje já não podemos fazer isso, os alunos já não podem, por isso escusam, quem está a ouvir esse podcast, escusa ter ideias de ir para o telhado da FEU, porque já não é possível. Mas qual foi a coisa mais maluca que vocês fizeram para impressionar o Ana ou o Pedro, ou os dois? Houve assim algum episódio que vocês se lembrem?
Posso contar?
Eu não sei o que é que vais contar, eu estou cheio de medo. Vai.
Ah, bom, não vou contar, acho que não vou contar nada. Mas o Pedro fez um par daquelas de filme que estava longe. Lembro-me de uma, por exemplo, quando ele foi para as colónias, ele era monitor nas colónias, no verão, e lembro-me perfeitamente de uma das vezes. Ah, bem, e depois era daquelas situações em que estás completamente incontactável, porque pronto, estás ao que estás e estás responsável por um monte de pessoas e não estás com atenção ao telemóvel. E acho que foi a primeira vez que foi no primeiro ano de namoro e que estávamos mais assim à distância. E eu que até não sou nada ciumenta, mesmo nada ciumenta. Para mim esse período foi complicado, devo dizer. E lembro-me de estarmos num Feupo Café, e acho que toda a gente sabia, menos eu, e ele ter aparecido lá à noite. Eu estava lá com o pessoal e estava toda a gente, de repente vejo toda a gente a olhar para mim como quem? Vai acontecer qualquer coisa? E eu, ok, o ambiente está muito estranho, o que é que se passa? E ele aparecer de repente. Foi assim uma grande surpresa, porque sim, eu estava em Coimbra, apanhou o comboio e tinha que voltar para lá. Ele tinha que voltar para lá, de manhã tinha que lá estar outra vez.
Foi só mesmo para te ver.
Foi delicioso.
Yeah. Correu bem.
Exatamente, correu bem. Quando é que decidiram o casamento? Foi durante a faculdade ainda? Foi depois?
Não. Na faculdade, não.
Não.
Não,
claramente
foi bastante
não.
Depois.
Não,
quando
nós,
acabaram o curso, como é que foi o vosso, digamos, o vosso caminho depois de acabarem o curso?
Pedro emigrou.
Não, mas quer, calma. Não, eu tive 3 anos no Porto a trabalhar numa spin-off da faculdade, do departamento de Engenharia Química, chama-se Fluidinova. Eu adorei aquele período de enorme aprendizagem, sobretudo na área que na altura eu não estava, nem sequer estava à espera de ter escolhido. De alguma forma. Só que depois, em 2010, houve uma oportunidade para trabalhar na empresa-mãe do software, ok?
Uhum.
E eu decidi aceitar, fui para Paris em 2010, estive lá um ano, e então essa, se calhar foi duro, obviamente sair, e a Ana ficou no Porto. A Ana já conta a história, o trajeto dela, mas nós tivemos pelo menos que 2 anos, Ana, separados, 3 anos separados quase.
E foi aí que decidimos.
Foi mais ou menos aí que decidimos que é para durar e ir para a frente, porque compensa a nível de impostos.
Foi uma prova de fogo esses anos que passaram separados, digamos, tanto tempo, não é? Passaram imenso tempo juntos durante a faculdade, todos os dias. Mesmo durante as férias, depois acredito que o Pedro fosse a Bragança, mas grande parte se calhar passariam Sim. também juntos. E depois esta quebra, não é? Foi uma prova para vocês pensar que realmente agora, nestes 3 anos, percebemos que isto era a sério?
Eu acho que ajudou A consolidar, definitivamente. Eu acho que nos ajudou, por acaso nós nunca falamos sobre isto, a verdade é esta. Mas não falamos mesmo. Ok, estás a pôr as coisas numa perspectiva diferente. Eu, a opinião que tenho sobre isto, pessoal, é que ajudou-nos muito, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, porque nós estávamos há 2 anos a trabalhar. E de alguma forma, e nesses 2 anos que ainda estivemos os dois no Porto, metemos-nos a fazer também um curso na Faculdade de Economia,
Sim, na FEP.
na FEP, também, ou seja, continuamos a estudar juntos, basicamente, mesmo já tendo entrado no mercado de trabalho.
E não dissemos a ninguém que éramos namorados,
Pois
ou
não,
éramos
isso
casal.
também foi engraçado.
Foi o critério para não haver problemas nos trabalhos de grupo.
Sim. Não, a sério, decidimos não dizer a ninguém que éramos um casal, e isso depois, passado um ano, quando algumas pessoas descobriram, ficaram. Levou a algumas situações curiosas e com graça. Mas onde eu queria chegar, é que o facto dele ter emigrado podia ter sido por outro lado qualquer, mas deu-nos espaço a poder-nos dedicar a 100% ao nosso trabalho, que no fundo, quando se está a começar uma carreira, é útil. E conseguíamos, como ele também não tinha emigrado para a China, nem para os Estados Unidos, nem para... Era perto, nós víamos cada 15 dias, ele vinha cá cada 15, eu ia lá cada 15, por isso não, na verdade, íamos todas as semanas, mais ou menos,
Sim,
vá, em França não,
sim.
mas em Espanha sim, era mais isso, em França se calhar eu ia lá de cada 15, e ele vinha cada
Eu
15, por isso vínhamos, e em Espanha sim, fazíamos semana sim, semana não, cada um viajava.
Nós apanhámos aquela altura boa das viagens baratas. Então eu acabava às sextas-feiras à tarde a trabalhar ao pé da refinaria, ou à espera da Ana num café. Tipo, eram as melhores reuniões as
Não.
melhores reuniões da semana, com a vista para o mar, que aqui em Madrid não é, é uma
É.
tristeza, não há mar.
E eu muitas
Total.
segundas-feiras direta do aeroporto Sá Carneiro para a refinaria, que era mesmo ali
Ao
ao lado.
trabalho.
Sim.
Vocês, mas aí nessa altura já era sério, não é? Porque vocês, apesar de terem acabado o curso e ainda não estarem a viver juntos, entre aspas, e estarem até separados, fisicamente, um em cada país, já se tornou uma coisa séria, não é? Vocês já tinham percebido que isto afinal era uma coisa para durar.
Sim, eu se calhar demorei mais tempo, mas sim, Ana, acho que sim, acho que chegámos a uma conclusão óbvia que isto era para ir para a frente. Então nessa altura o que aconteceu foi, não podíamos continuar separados, obviamente, então eu o que combinámos foi, Ana, tu mandas currículos para Madrid e eu mando currículos para o Porto. O que é que realmente aconteceu? Ninguém mandou currículos para lado nenhum, toda a gente estava bem onde estava. Até que eu perdi a cabeça e mandei um currículo para uma empresa, que é onde está a Ana agora,
Mandou o
que
meu currículo, não fui
depois
eu que
mandei o
mandei o
currículo
currículo.
dela, exatamente, para uma empresa em Madrid, que depois de 7 entrevistas, não
Verdade.
é? Eles ainda me devem uma comissão de coaching do ativo que contrataram, mas foi essa a ideia. E depois ficou evidente que Madrid é uma localização fácil para nós. Estando tão perto de Portugal, estando a 1 hora de avião, ou no meu, mais para o meu caso, 3 horas de Bragança, de carro, que não é nada de. Portanto, somos imigrantes, mas é um imigrante light, se quiseres.
Nós
Sim.
íamos todos os fins de semana antes de termos filhos, ou no máximo de cada 2 semanas. Depois,
Sim,
quando começámos a ter filhos, era uma vez por mês, mais
claro, a
ou menos.
logística é um bocadinho diferente, não é? Eu, antes de passar aqui para a vossa parte profissional, gostava de voltar um bocadinho atrás aos tempos da FEUP, só para vos perguntar como é que foram esses tempos na FEUP. Já percebemos aqui as salas de estudos, exames, mas gostava de saber se vocês têm alguma peripécia dessa altura, até professores que se lembrem, histórias engraçadas, como é que eram os tempos na FEUPA há quase 20 anos atrás, não é?
Nós, a outra coisa que nos uniu muito, e pode não ser consensual, não com o Pedro, mas há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, mas nós éramos os frequentadores da praxe. E foi outra das coisas que nos uniu, fortemente.
Sim.
Diria
Sim.
que muito mesmo. E era uma das coisas que, se calhar, eu pude conhecer o Pedro muito por causa da praxe, porque ele, como estava na comissão e estava extremamente exposto, eu consegui vê-lo lidar com diferentes situações, algumas extremas e algumas difíceis, psicologicamente difíceis, que é a parte boa da. Não situações fora de lugar, ok? Para que se entenda, eu acho que a praxe da FEUP, dentro do que existe nas diferentes praxes, eu acho que a praxe da FEUP é muito balanced, é muito equilibrada.
Equilibrada.
Por isso. Ok. Por isso. Mas sim, tem aquelas situações em que, pronto, se põe à prova as pessoas e ele, para mim, era das coisas que eu mais tinha gozo em participar e vê-lo.
Não,
Enfim, o
foi
seu
uma
melhor.
boa. Fora puramente estudo, foi uma boa. Acho que mesmo para a Ana foi bom ter essa oportunidade, mais que outra coisa. Okay? Havia situações não normais ou não tão expectáveis que tivemos bons momentos. Mas para mim, se calhar, Júnior, eu pego-te mais na parte até dos professores e da. A nós, eu acho que nos lembramos de todos os professores,
Sim, sem
sinceramente.
dúvida.
Eu acho que temos a memória de todos, da forma de ensinar, da forma como. Entre aspas, atacava um problema ou atacava uma área, ok? E acho que isso, à parte da matéria, que obviamente podíamos gostar mais de uma ou da outra, acho que o que mais gostámos foi mesmo a forma de eles ensinarem. E alguns, sobretudo alguns que tinham uma vertente até às vezes um pouco mais industrial, que levavam para um bocadinho fora das paredes da faculdade. E isso, pá, eu lembro-me perfeitamente até das formas, lembro-me perfeitamente das formas de cada professor, percebes? Pai,
Sim,
são
numa
muito boas
FEUP, numa
memórias,
altura.
muito boas memórias.
Eu posso contar de
E
umas
numa
duas.
FEUP,
Diz, diz.
claro que podes, só vos ia dizer, numa FEUP na altura, que era uma faculdade recém-construída, não é? Que ainda não
Sim.
tinha tudo a 100%.
Sim, mas
Sim.
não
Vocês
faltava
foram dos
muita
primeiros.
coisa, sinceramente.
Não, mas não havia ainda. Bom, nós temos episódios, obviamente, que havia certas coisas quando estávamos a estudar as portas de emergência, portanto, eram os únicos acessos à faculdade. Eu sei que não sei se deve dizer isto, mas na altura era preciso sair às vezes. Sei lá, houve tantas histórias, meu.
Eu como professores lembro-me de um par deles, mas assim, light. Lembro-me perfeitamente do meu primeiro exame da faculdade, que era de álgebra. E o professor que estava a fazer, a vigiar a sala, nem era o professor que estava a dar a cadeira, nesse ano, ao meu ano, mas estava a vigiar, que era o professor Salcedo. E lembro-me perfeitamente de ter tido vontade de ir à casa de banho. Isto não vai nada a meu favor, mas ok. Lembro-me perfeitamente de estar super aflita para ir à casa de banho e ter perguntado ao professor se eu posso ir à casa de banho, não consigo mesmo aguentar. Tenho mesmo que ir. Ele, vai à vontade, vai chumbar e vais. Juro. Eu lembro-me ficar assim muito sério, olhar para ele como quem? Ok, está bem.
Confiança, hein? Que confiança.
Sim, mas ao mesmo tempo, isto eu acho que era genérico, eu acho que era um bocadinho aquela cara, que às vezes os professores, aquele disfarce que às vezes as pessoas põem, não é? Para também imprimir a importância e a
E
pressão e a
responsabilidade.
importância e a responsabilidade, porque depois o que eu. E eu acho que para quem começa, se calhar agora o pessoal é um bocadinho mais atrevido. Mas na altura que nós começámos não tínhamos tanta coisa de ir aos gabinetes dos professores e a partir do momento que tomamos essa decisão eu acho que é mesmo a melhor coisa que uma pessoa pode fazer, por mais medo que às vezes as pessoas possam transparecer, a partir do momento que decidimos dar esse passo, eles estão lá para ajudar e eles realmente são pessoas muito mais acessíveis dentro dos gabinetes.
Embora
Quando
sejamos
vêm
muitos,
aquilo que
sim.
as pessoas pensam, não é? Aquilo que as
Sim, e
pessoas
quando
pensam.
veem que as
Completamente
pessoas
diferente.
estão interessadas, sim, quando veem que as pessoas estão interessadas e que querem melhorar e que querem, eu acho que tudo é uma perceção que se tem ao início e eu acho que as pessoas têm é que bater às portas e falar. E foram bastantes as boas surpresas que eu acho que quer eu, quer o Pedro, tivemos e ficamos gratos a bastantes professores da
Sim, sobretudo
FEUP.
mudar o chip, nos primeiros anos mudar o chip do liceu, ou do que é uma escola secundária para o que é uma universidade. E, embora às vezes pareça mais, não vou dizer rígido, mais áspero, é exatamente isso que se calhar precisamos. Eu lembro, opá, eu não sei se posso, mas eu lembro perfeitamente a primeira apresentação de laboratórios que fiz. Eu e um colega meu, e o Márcio, e Pá, tínhamos três míseros slides, três míseros diapositivos, não é? E o grupo que apresentou antes de nós tinha aí 20 slides, 30 slides, tudo bem estruturado, super organizado. Mas nós tínhamos bons resultados, já. Os resultados eram bons, só que a nossa forma de expor, a nossa forma de estar, a nossa forma de entender o que é aquele problema foi, era totalmente errada. Então aprendemos, opa, há muitas assim, mas foi isso que eles fizeram, sobretudo. E à medida que o curso passa, tu começas a ter, eles começam também a olhar para ti de outra forma e mais aquele conceito de mentoring, até coaching, se quiseres. Que é bom, é o que a Ana diz, é bom, é muito bom conseguir falar com eles. É muito bom aproveitar a oportunidade que tens de estar com eles. Eles já viram tantos alunos, já viram tantas áreas, tantas empresas, tanta que lá está, guardamos com saudade, não é? Ainda hoje, este ano eu faço 20 anos, não é? Que entrei na faculdade e é uma pena não poder fazer qualquer coisa aí, não é? Também um regresso a casa, Joana, do ano passado. Uma pena não estar lá, não é? Mas pronto, talvez para o ano.
E ver que eles se batem por nós, e ver que eles se batem por nós. Eu posso, há várias pessoas, não quero estar aqui a cometer falhas e tal, mas sinto mesmo gratidão, e acho que o Pedro pensa o mesmo, porque de facto o professor não está lá só a ensinar, e eles estão mesmo a bater-se por nos criar oportunidades junto connosco e com o nosso esforço. E eu posso dizer que eu comecei na refinaria de Matosinhos, na Galp.
Uhum.
Que agora tem estado nas notícias, lamentavelmente, mas isso era outra conversa. E porque tomamos, o Pedro teve uma ideia, tomamos a iniciativa, conseguimos, tivemos a oportunidade de ser no momento em que se fazia a conversão do curso de licenciatura para mestrado de Bolonha, e conseguimos conseguir fazer o estágio em ambiente empresarial, e que na altura, o professor, por exemplo, o professor Fernando Martins e o professor Leão, na altura foram chave e apostaram, e nós já tínhamos feito um projeto antes com eles, eu e o Pedro, e que fez toda a diferença, e no fundo foram eles a apostarem em nós. O professor Adélio também, que é aí um...
Incansáveis, não é? São incansáveis.
Completamente, completamente.
Sim, sim.
Vocês, eu agora passar um bocadinho, tu estavas-me a falar, começaste em Lessa, hoje és Oil Downstream Lead Knowledge Analyst no Boston Consulting Group, não é?
Uhum.
E o Pedro é Lead Application Engineer na ANSYS, é isso?
Uhum.
Não estou a dizer nada errado.
Não.
Também já me explicaram um bocadinho como é que foi o vosso percurso, mas vocês estão os dois atualmente a viver em Madrid. Há quantos anos é que estão em Madrid, Ana e Pedro?
Eu 11, não, eu 10, não é? Eu 10, 2011.
Há 8.
Sim. Eu quando fui para Paris eu sabia que tanto a ANSYS ia abrir um escritório em Madrid, então era uma questão de tempo. E de novo era o melhor equilíbrio, ok, pessoal e profissional.
Ok, então tu estás há 10, não é? Há 10 anos em Madrid.
Sim, há 10 anos.
Há
11. Sim.
Muito bem. Como, os vossos filhotes
já
nasceram aí.
Eu há 8 anos.
Há 8, desculpa, vou reformular, corta esta parte, Paulo. Então o Pedro está há 10 anos em Madrid e a Ana há 8. Os vossos filhotes já nasceram aí, em Madrid. Já são espanhóis?
Não.
Não.
Não. São portugueses com naturalidade espanhola. Porque somos os dois portugueses e Portugal faz parte da União Europeia, é a política do país.
Ok, ok, ok. Mas vocês notam que eles já são mais espanhóis que portugueses ou não? Ou há aqui um misto que vocês tentam equilibrar?
Não, eles se querem continuar a ter teto e continuar a alimentar-se, é melhor que se mantenham, com a correta nacionalidade.
Não, não, é assim, nós temos o cuidado de só falar português e permitir que só se fale português em casa. Por isso eles falam corretamente português. Isso foi uma dica que eu tive de um colega meu de trabalho que é casado com uma espanhola, e ele disse-me, olha, o meu erro foi não os ter obrigado a falar português. Porque eu falo com ela em português, mas eles falam comigo em espanhol e pronto. Ou seja, não se obrigam a falar português. Então têm essa diferença de percebem, mas não falam. Então foi uma dica boa.
Vocês em casa têm... Pois, em casa tenho os meninos a falar, eles, ou seja, eles fora falam espanhol, não é?
Na escola, falam espanhol.
Na escola, sim.
Nós por acaso até temos, costumamos comentar que nós temos a curiosidade de os ver a falar espanhol, porque nós não sabemos qual é a qualidade de espanhol deles, porque connosco falam português.
Sim, eles claramente misturam, ok? De vez em quando algum verbo, alguma palavra que obviamente que eles misturam, e nós tentamos... ou positivamente corrigir, mas falam bem, obviamente bem melhor que nós. A nível de pronúncia, dão-nos 20 voltas. Agora não tem o vocabulário, ele quando tenta nos corrigir em público, e eu penso sempre, este garoto nem vocabulário tem, já me tenta corrigir a mim o meu espanhol em público, mas enfim, é o que há.
Era o que estavas a dizer. Sim, era o que estavas a dizer, que quando estamos em público ele diz que fala melhor espanhol que nós.
Sim, mas é aquele aviso às outras pessoas, percebes? Ele diz, cuidado com o meu pai e com a minha mãe, que eles não falam tão bem espanhol como eu. Atenção.
Meu Deus, já estamos nesse ponto, já estamos nesse ponto. E o mais velho tem 7 anos, não é? Não estou em erro.
Tem 6.
Estás 7 anos. Vocês têm os 3, a Júlia tem 1 ano, não é? Ano e pouquinho. O mais velhinho então tem 6.
O João, sim.
Vai fazer 7. E o do meio tem 5?
Tem 4.
4, tem 4. 5.
4 ou 6.
Ok, muito bem. O que é que mudou na vossa vida? Nós temos que terminar, que já estamos com muito tempo.
Deixa-me só dizer que os 3 já foram ao regresso à casa da Philp, embora a mais nova tenha ido na barriga.
Eu sei, obrigada. Eu agradeço sempre a vossa presença, porque apesar de vocês serem de longe, acabam por tentar sempre vir ao regresso à casa, e agradeço-vos por isso.
Nós é que agradecemos.
O que é que mudou na vossa vida? O que é que os filhos mudaram enquanto casal e na vossa logística, não é? Vocês vinham a Portugal mais vezes, entretanto os meninos nasceram, tiveram que se adaptar em algumas situações, não é? Nomeadamente até nisso. E num casal que teve junto tanto tempo, a 2, o que é que um filho, e vários, neste caso são 3, que dinâmicas é que isso traz ao casal? O que é que mudou?
Eu acho que o truque aqui foi tentar dividir, não é? Dividir para conquistar, portanto, eu sempre, quase sempre fiquei, quando nasceu o segundo eu ficava mais com o mais velho, portanto ainda ficava com a parte mais complicada, na verdade, mas foi, sobretudo agora, talvez a pior parte tenha sido o confinamento, mais que o resto, na verdade, ok? Tendo os miúdos em casa, e acho que em Portugal foi pior, em Espanha está tudo, as escolas estão abertas, mas tendo os miúdos em casa... O conceito que nós acabámos por adaptar foi, desde que acordas até que te deitas, tens de encontrar trabalho para cuidar deles e eles vão às aulas e para trabalhar, basicamente. Portanto, foi um período um bocado agressivo. Mas perdemos algum tempo para nós, acho eu, e tentámos só compensar agora que os miúdos vão para as escolas, em que tentámos ter sempre pelo menos um café de manhã, só nós dois, em qualquer sítio fora, a estação de serviço, o café aqui do bairro, o que for. Para ter uma primeira reunião matinal, se quiseres.
Eu acho que mudou muita coisa. Nós éramos muito de sair, nós não parávamos em casa, basicamente. Eu acho que aqui a questão, logo o primeiro filho, notamos a diferença. Nós tentamos não... Nós não fomos aqueles pais que se fecharam em casa com o filho. Nós continuávamos a ir. Lembro-me de termos ido a um restaurante etíope, o meu tinha um ano, tinha um mês.
É o concerto da Bis Fonseca e eles
fomos ao concerto da Bis Fonseca quando nos vieram, que sim, fomos ao David Fonseca, foi cá, não era legal o João ter entrado ainda, porque não tinha ainda idade para entrar. Eu lembro de termos ido à farmácia buscar uns tampões para os ouvidos dele, fizemos uns olhinhos ao segurança e deixaram-nos entrar. Lembro-me isso de termos ido ao concerto dos Queen, quando foi o Rock in Rio em Lisboa, não nos deixaram entrar pela idade dele. E já estava grávida do segundo, na altura. Sim. Mas sim, mudou, pronto, tivemos que nos ajustar, tentamos não perder essa dinâmica, mas claramente, pronto, depois também o trabalho e o cansaço e a idade, né? Acabamos por começar a ser mais seletivos das atividades que fazemos. E chegamos a um ponto em que percebemos que depois, e mais com a terceira e tudo, mas mesmo já só com os dois, ficamos com muito pouco tempo para nós. Era tudo muito à volta dos miúdos. E foi quando surgiu a ideia do Pedro, olha, vamos bloquear de manhã, depois de deixarmos os miúdos na escola, bloquear nem que seja só 10 minutos, de manhã para um café só nós. E isso devolveu-nos uma vida...
É o vosso momento, não é? O vosso momento romântico, entre aspas, não é romântico, mas um momento a dois.
E só, não sei se mesmo antes do confinamento, talvez... O que ajudou muito foi, nós ainda mantemos os grupos de amigos da FEUP, dos diferentes
sim,
anos.
Sim, sim.
Ou os de Bragança, ou quem seja.
Bragança, Faculdade, Irmãozinho.
E é do melhor. há essas amizades, percebes? É do melhor. E ainda hoje nós fazemos anos, mas já um colega nosso também faz anos, por isso deixo-lhe os parabéns ao Pedro Lopes, se ele ouvir isto.
Parabéns,
mas eu lembro-me sempre do aniversário dele por causa do nosso aniversário. Mas
vocês fazem aniversário de namoro?
É verdade.
Pois.
Isso não sabia. Então,
nem nós só demos conta há bocado. Olha,
eu só lembrei há uma hora também, não penses que.
Lembrei, pá.
Então parabéns.
Obrigado.
Quando isto passar, vocês já terão feito aniversário, mas pronto, ficam os nossos parabéns agora. Na hora mesmo, na hora. Só duas questões aqui para finalizarmos a entrevista, que já vai longa. Uma tem a ver convosco, que vou deixar para o final. A outra tem a ver com a Universidade do Porto e com a FIELP. De que forma é que a UP e que a FIELP influenciaram a vossa vida pessoal e profissional?
Ai, completamente. Eu posso ir primeiro, Pedro?
Força.
Olha, eu digo-te, a oportunidade de emprego que consegui em Madrid teve tudo a ver, quer não só pelo meu curso base, que era de engenharia, mas também depois a oportunidade que eu tive de fazer a pós-graduação na FEP, em Economia e Administração de Empresas, fez completamente a diferença. Completamente a diferença. Esta possibilidade dentro da universidade, esta facilidade de se poder construir sobre o nosso curso base e a nossa formação base. Eu também na altura estava na Faculdade de Letras a fazer mandarim, depois não pude continuar porque mudei para Madrid, mas esta network de cursos que nos propõe a Universidade do Porto e a facilidade com que nos conseguimos conjugar nas diferentes opções pós-laboral ou não, faz toda a diferença. O curso em si de engenharia foi o que dissemos ao início, a mentalidade, a forma como atacamos as coisas, o facto de ser uma faculdade muito procurada por diferentes nacionalidades e diferentes pessoas, é um sítio onde nós podemos construir a nível pessoal também muito conhecimento, porque uma pessoa vivendo sempre no mesmo sítio, com as mesmas pessoas, acaba por não sentir essa diversidade e polarizações, não é? Entre tipos de pessoas e culturas. E foi também, para mim, um ganho muito, muito grande a esse nível. Fez toda a diferença.
Eu não tenho muito a acrescentar, na verdade. Estou totalmente de acordo com o que acabaste de dizer. Talvez só tenhamos saudade, não é? Desse tempo. Ou pelo menos eu tenho saudade desse tempo, desse processo estávamos a passar, que nem sequer nos apercebíamos, estávamos a aprender e que nos iam fazer falta mais à frente.
Outra coisa...
É um tempo muito feliz, estava a dizer, é um tempo muito feliz o da faculdade, não é?
Sim, completamente. E só uma última, eu sei que vamos longe, só uma última para dizer que, por exemplo, um detalhe dessa aprendizagem subentendida é o facto de uma pessoa vir do secundário e entrar na FIELP e aprender, mesmo que seja em português, com livros em inglês. Pronto, e não andamos a fazer outros cursos, há pessoas que fazem, outros que não, mas eu lembro-me que na altura que fui para um curso do BEST, que foi na Turquia, e eu fui a pensar, ok, eu nunca tinha estado num ambiente em que só falava inglês, e não tinha ninguém da minha nacionalidade, e na altura cheguei e surpreendi-me por perceber que toda essa interação com os livros de engenharia em inglês, na verdade, surtiu efeito. Claro que, pronto, também tem a ver com o nosso background e outras atividades que uma pessoa faz, mas surpreendeu-me porque realmente trabalha a nossa cabeça em diferentes frentes, inconscientemente às vezes.
Sem dúvida. Uma última questão para vocês, agora mais ligada a vocês e não aqui à universidade. Qual é o segredo para o sucesso da vossa relação? Ou aquilo que vocês acham que deve ser os segredos para o sucesso de uma relação?
Não pensar muito nisso. Basicamente, é não pensar muito nisso. Acho que tivemos, obviamente, alguma sorte em tudo o que aconteceu e tudo o que aconteceu, todas as situações que nos levaram até hoje. Mas há coisas base em comum, há coisas core em comum que depois torna tudo mais, qualquer problema mais fácil. Da mesma forma que nós dissemos que a universidade nos ajudou a pensar, pelo menos profissionalmente ou tecnicamente. Aproveitar esses momentos da faculdade, aproveitar os amigos, aproveitar as situações, levaram-nos a ter, sei lá, ter uma boa relação, de respeito, talvez, às vezes, mas de não, de brincadeira, de interesse, de pá, sei lá, desafios, sei lá.
Sim, acho que as coisas que temos em comum se mantêm, as coisas que notamos ao início que tínhamos em comum se mantêm, há um extremo respeito. E acho que essa noção de não passar a linha é mesmo muito decisiva. Porque podemos confiar, sabemos que podemos confiar, e essa confiança a partir do momento que existe, pronto, temos a sorte de...
Há para um café matinal todas as manhãs, basicamente.
Sim, sim.
Planos para o futuro. O que é que vocês querem fazer? Só para fecharmos agora com chave de ouro. Quais são os vossos planos para o futuro? Sei lá, estou a falar de um futuro longínquo em que vocês se vejam os dois a viajar ou não.
Ai, adorava.
Uma casa em Portugal e ficar por cá. Onde é que vocês pensam? Onde é que vocês pensam que será esse futuro mais longínquo? Para já vão ficar por Espanha, não é?
Eu acho que o futuro longínquo, esse de estabilidade, de desfrutar, quando se já se puder desfrutar ainda mais do tempo, quando houver mais tempo disponível, eu acho definitivamente Portugal, quero ver o Pedro. Mas os sítios em que trabalhamos, os dois, são muito internacionais e acho que somos um bocado viciados nisso. Somos viciados em ambientes internacionais neste momento. E aprendemos tanta coisa e é um ambiente tão bom que eu acho que... E isso não significa que nós não possamos estar a fazer a mesma coisa em Portugal. Por isso não invalida nada. Mas acho que a nossa mentalidade é muito internacional ainda.
Mas para já, então, a vossa ideia é ficar por Madrid, para já, com os meninos, não é? Ou tencionam a médio prazo voltar a Portugal a família inteira?
Eu acho que, tendo em conta a situação de... Há muita coisa que está a ser decidida agora por causa do Covid, a nível de flexibilidade de trabalho, ok? E eu acho que quer o Pedro, estamos muito pendentes dessa situação. Obviamente que gostávamos muito de estar em Portugal. Mas pronto, há mais na equação a ter em conta, não é? Temos 3 filhos e é mesmo isso, não é? E estamos satisfeitos com as empresas que estamos e com o que estamos a fazer. Por isso, pronto, há variáveis a ter em conta.
Joana, há muitas hipóteses, mesmo até mesmo dentro das nossas empresas, provavelmente até é possível estar aí a trabalhar diretamente, porque tal como nós estamos agora, precisamos de um computador, de internet, de energia e de um aeroporto, na verdade. Basicamente é o que tudo precisamos. Não sei, talvez,
Pedro,
certeza de planos viajar, de certeza, isso de certeza.
E partilhas do sonho da Ana de ter um pedacinho de terra para um dia poderes fazer alguma coisa até pela comunidade local?
Está no Excel. Está nos planos. Só que sim, nós discutimos, falamos muito sobre isso. Só que, não sei, esta fase agora é preciso ver como é que tudo assenta, basicamente. Como é que o Covid passa. Mas sim, a ideia era essa, sim.
Não sei
se a Ana quer dar mais detalhes, mas para mim é óbvio.
Nem nós sabemos.
O problema é esse. A ideia já, só que há tanta turbulência hoje em dia que é preciso tentar navegar nessa turbulência. Percebe?
A parte da feasibility das coisas neste momento, se calhar até...
É uma oportunidade, não sabes?
Pode vir a ser uma oportunidade, mas é a questão da desgraça de uns, não é? A oportunidade de outros, mas... Esperemos que o país...
Para tudo bem para toda a gente.
Sim. Vamos ver.
Muito bem. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Pedro, por estarem connosco. Não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar. Se querem dar mais algum conselho a quem nos está a ouvir.
Eu agradecer-vos a vocês a vossa disponibilidade,
claro.
Isso é óbvio.
Sim, primeiro.
E se queres que deixe uma mensagem para alguém, é só dizer, opá, aproveitem. Vocês vão, aproveitem, quem quer que entre na UP, quem quer que entre na FEUP, vai ter tantas oportunidades para fazer tanta coisa diferente.
Não se fechem numa conchinha.
Pá, aproveitem ao máximo. Eu dizia que não ia dizer que ia ter saudades e depois ando aqui que mal posso. Aguentar-me com a saudade daqueles tempos.
Sim, eu acho que é aproveitar ao máximo, não se fecharem numa concha, e nisto nível, digo, a nível de interagirem com os professores, de explorarem outras opções dentro da UP, para além da casa-mãe, onde estejam. Explorem, porque há tanta coisa, e agora ainda mais do que na nossa altura. Isto agora é só uma pessoa levantar o dedo e querer.
Digas nessa altura que nos fazes mais.
É lá, fazes.
Tornas as coisas pior.
Fazes 20 anos este ano que entraste na faculdade.
Então, para. Para.
Estão bem?
Digas mais.
Por isso. Isto merece um bom São João de cerveja na mão, não é? Merecia, pelo menos.
Merecia. É verdade. É verdade. E mas havemos de ter esse momento. Eu não perco a esperança de que para o ano ou daqui a 2 anos a gente consiga fazer uma festa mais alargada para quem entrou agora, para quem terminou os cursos e para quem está a festejar a entrada de anos, não é? Nos cursos, exatamente. Como é o nosso caso. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Pedro, por estarem connosco. E obrigada a todos que nos estão a ouvir. Encontramos-nos em breve.
Muito obrigada a vocês. Muito obrigada.
Obrigada por nos acompanharem nesta viagem. O Alumni Mundos continua no próximo episódio. Até lá!